Demissões na área tech já superam 2022. A inteligência artificial começou a preocupar a área de RH e tem um perfil de profissional extremamente desejado pelo mercado. Esse é o Decode, eu sou o André Davi e hoje o Guilherme Pereira e eu vamos receber o Luiz Leardini para ajudar a gente a decodificar as principais notícias do mundo tech. E Luiz, você já sabe que no Decode, quem chega aqui já entra na fogueira logo de cara. No nosso primeiro bloco, eu quero pensar junto com vocês em quem está demitindo e quem está contratando. Olha essas duas notícias. A gente tem demissões na área tech superando aquelas que aconteceram no ano de 2022. Aquele medo, aquela insegurança. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, nós temos diversas startups indo no caminho contrário. Ao invés dos layoffs, elas estão contratando. Luiz, por que essas coisas estão acontecendo?
Acho que isso mostra a realidade de duas grandes mentalidades aí, né? Quem está contratando é quem se preparou, de fato, e quem está demitindo é porque teve uma aposta, que na verdade fala de mercado. Quando a gente está querendo dizer sobre todos esses layoffs aí, não tem como a gente não falar de cenário pandêmico, né? Porque essa questão do cenário pandêmico, ela prometeu, ela trouxe uma promessa do setor de tecnologia muito grande que o setor de tecnologia não entregou. E aí, quando a gente estava vivendo esse momento ali pandêmico, a gente teve um boom de contratação. E quando você olha para a área do time de recursos humanos, o time de pessoas, até no time de pessoas a gente teve um boom de contratação porque precisava de pessoas para contratar pessoas para tecnologia. Só que o que aconteceu? Aí vem essa questão de não entrega do que a gente prometeu. E aí, quando a gente fala de uma rotatividade, de, bom, beleza, me preparei para entregar determinado número de soluções, de serviços, de produtos, seja o que for, e quando vem a realidade de que, opa, chegou uma pandemia, mas chegou uma vacina e as coisas começaram a voltar ao normal, a gente começou a se encaixar ao mundo normal. E isso forçou algumas empresas que apostaram de maneira incorreta e da mesma coisa não se prepararam a fazer esses layoffs, né? Então, isso é uma preocupação, porque quando a gente olha hoje num cenário de layoff, isso acaba preocupando até mesmo quem não participou dos layoffs dessas grandes players aí.
E eu vou até jogar uma maldade antes de passar a bola pro Gui. A gente teve aquelas empresas que contrataram sabendo que iam demitir, sabendo a bola de neve que estava seguindo, né? Mas Gui, como você enxerga essa questão?
De fato, a gente está vivendo um momento de busca por eficiência, né, operacional, é a palavra da vez aí no mundo tech. Mas se a gente olhar, o Luiz trouxe um pouco do olhar, né, do momento pandêmico para agora. E se a gente olhar para frente, né, com as soluções todas que a gente está vendo surgir aí com inteligência artificial generativa, a gente vai ver um outro movimento também que tem a ver com layoffs, que vai ser baseado agora nessa transformação dos trabalhos, dos empregos e das carreiras, né? A gente vai ter substituição, uhum, né? E é um outro lado da eficiência operacional, agora por ferramentas tecnológicas, e acho que a grande preocupação, e é uma preocupação que a gente divide também, sendo um centro universitário, né, com as empresas, os novos empregos, eles são muito diferentes dos empregos das pessoas que estão perdendo os empregos. Aquele mesmo profissional que está sendo desligado por causa disso, talvez não seja o profissional que a gente está buscando, porque são profissionais com mais senioridade, com mais experiência, com currículos muito diferentes desses profissionais que vão ser desligados nessa próxima onda, que é inevitável para mim.
É, e legal que vocês trouxeram dois momentos importantes, realmente o momento pandêmico, e agora a gente está vivendo, eu gosto de dizer, o momento IA, o momento GPT. E eu quero trazer o momento IA para esse nosso segundo bloco, porque ele também está trazendo impactos já para contratações, para áreas de RH. Como o Gui bem apontou, cargos vão deixar de existir, tarefas repetitivas ou que exigem uma criatividade que a gente percebe agora que a IA já consegue substituir, também vão sumir. Então, olha só, a gente tem aqui duas publicações, uma que saiu na revista Forbes, sobre por que o RH deve permanecer com baixo uso de IA, porque a área de RH deve acabar não adotando isso, e uma segunda publicação, com a chegada da IA, o que vai mudar nas políticas de RH Como que está o mundo RH reverberando esses acontecimentos todos?
Olha, eu vou falar para vocês que isso tem soado para a gente como uma baita de uma novidade, tem forçado os profissionais de RH a se movimentar em relação a isso. Porque, de fato, tem muita coisa que a gente consegue fazer utilizando aí o famoso chat GPT, ou seja o Bart, seja qual for, né, essas IA generativas aí. Mas, ao mesmo tempo, nós, dos times de pessoas, a gente trabalha com muito dado sensível. A gente trabalha com muito dado ali que é confidencial, né, que não pode ser exposto. Então, acho que, olhando até mesmo essa própria notícia que você trouxe aí, a gente tem que criar políticas até onde os recursos humanos podem utilizar essa inteligência. Porque se a gente começar a olhar qual é a maior problemática de se utilizar hoje a inteligência artificial nesse setor, é justamente a questão da privacidade dos dados. É isso que está sendo discutido, qual é a segurança que a gente tem. Então, quando você olha para um time de recursos humanos, primeiro está tudo muito nebuloso ainda para a gente apostar a utilizar dados sensíveis nessa plataforma. No entanto, não é uma coisa que vai ficar assustado e o profissional de RH não tem que usar. Tem que usar. A gente já usa isso, principalmente aqui no time da FIAP, a gente utiliza, tá, a inteligência artificial generativa com outras coisas, mas é uma questão mais consultiva. Só que a inteligência artificial, ela trouxe pra gente mais aquele papel executor, transformando o profissional em RH mais analista. Então eu vou ter mais possibilidades para eu analisar e chegar até uma determinada decisão naquilo. O mais importante, eu acho que teve o CEO da Microsoft, ele falou que por mais que a gente utilize o chat GPT ou as inteligências artificiais generativas, tem que ter um ser humano por trás supervisionando isso, justamente para analisar o que está sendo feito. É importante falar que tem muita coisa que o chat GPT está falando ali que não está correto. Uhum. Então a gente precisa analisar aquilo se de fato tem um fit com a cultura da sua empresa, com o que você está utilizando, mas divulgação de vaga, você pode colocar ali para ter uma ideia legal, analisar, você pode fazer pesquisas salariais ali através do chat GPT e outras várias possibilidades.
O problema está na substituição completa, né? É engraçado que é até uma repetição de algo que a gente vem trazendo sempre, né, Gui, essa problemática.
E se a gente olhar, por exemplo, na China, tem já processos de recrutamento e seleção quase que totalmente automatizados usando IA, né? E aí tem um outro elemento que eu acrescentaria de tempero ao que o Luiz colocou, né, que além de privacidade, né, de cuidado com dados sensíveis, tem uma questão de viés ainda, né, nesses algoritmos. Então, eu acho que o lado legal da tecnologia nessa área é, aproximar das pessoas, conseguir criar momentos mais personalizados de atendimento, de até um coach, entre aspas, aí, diferenciado, né, para carreira, para entendimento, para autoentendimento, por exemplo, tem muita coisa legal que está surgindo. Tem uma startup que eu até indico conhecerem, que é a Inflection. Foi ela que o pessoal, o Bill Gates, até se assustou com ela, né? E ela faz um trabalho muito legal, inclusive, com pessoas. Então, eu acho que tem coisa muito legal, mas um cuidado aí com um viés importante, pelo menos nesse momento que a gente está.
Um último ponto que eu queria trazer para o nosso papo e aproveitar os insights de vocês é que, geralmente, como o Gui mesmo falou, as empresas buscam a gente querendo um profissional com determinadas características, que tenha características e habilidades técnicas específicas, mas também soft skills. E fica a pergunta na cabeça de todo mundo: qual é o perfil de profissional que o mercado quer? E saiu uma publicação na Forbes também, que a CEO do RH Atlas contou que perfil de profissional é esse, o que eles têm encontrado mais em comum. Gui, o que você percebe que as empresas estão insistentemente procurando?
É interessante que quando a gente busca essas pesquisas, né? Então, quais são os skills de futuro, né? Ou quais são os skills mais importantes hoje, e no topo sempre estão as soft skills, mesmo quando a gente olha para os técnicos, né? Eu discordo um pouquinho das que ela elencou, porque ela falou de algumas, mas eu tenho sempre dito aqui para os alunos da FIAP, a principal para o futuro é a capacidade da gente aprender e aprender constantemente e de forma ágil. Então, aprendizado ágil, para mim, é a grande competência de futuro.
E você, Luiz, o que você está encontrando aí como mapa do profissional perfeito?
Eu acho que o Gui deu a letra para falar sobre soft skill, mas eu gostaria de trazer uma reflexão que eu acho muito importante, porque a gente está falando de tecnologia, de inteligência artificial e tudo mais, né? O segredo hoje, principalmente para ser o profissional perfeito que o mercado está buscando, né, é se manter no mercado. né? A gente tinha muito o desafio de entrar no mercado. Hoje o desafio do mercado é se manter. E como é que a gente se mantém? Com as soft skills bem desenvolvidas. E mais maluco que seja, no mundo tão tecnológico que a gente está buscando são seres humanos. São pessoas que sejam mais humanas possíveis para entender a como utilizar essa tecnologia. E o mais engraçado, para corroborar com o que o Gui falou, para eu ter todas essas possibilidades de aprender todos os dias, eu preciso ter uma inteligência emocional muito bem desenvolvida, né? Então eu acrescentaria isso, porque a inteligência emocional vai permitir com que você se desenvolva todos os dias e saiba que você precisa se desenvolver todos os dias.
Né? Sensacional! E você que é um ser humano e não é uma máquina, conseguiu passar pelos nossos 10 minutos de notícia muito bem. Só que antes de te liberar, antes da gente encerrar esse Decode, a gente tem amanhã um evento muito legal acontecendo. Vai começar aqui na FIAP, né, Gui? Um novo shift, justamente de Tech Recruiters. Conta um pouquinho pra gente, Luiz, o que vocês estão planejando ensinar pra galera?
A gente tá super animado com essa primeira turma que vai surgir de Tech Recruiter. A diferença do nosso Tech Recruiter para qualquer outro tipo de curso que a galera vai ter aí no mercado é justamente o viés de tecnologia. A gente vai imergir esses recrutadores em tecnologia, ao mesmo tempo acompanhado com a humanidade e as soft skills para entender todos esses códigos de recrutamento, né? Então a gente vai falar de influencer interviews, né? A parte de estratégia para recrutamento, LinkedIn e principalmente muita tecnologia.
Sensacional! Até eu que não sou recrutador já quero participar. E se você gosta de ficar por dentro das notícias do Mundo Tech, das notícias da FIAP, não deixa de ativar as notificações aí no Spotify, acompanhar o nosso perfil, porque na semana que vem tem mais Decode.